Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Introdução à Física e Estatística de Silvio Roberto Azevedo de Salinas. É um livro-texto universitário dedicado aos fundamentos da mecânica estatística e às suas aplicações na descrição de sistemas com muitas partículas, publicada pela EDUSP. A segunda edição, em português, reúne e organiza material amadurecido em aulas de graduação, com foco em estudantes que já dominam termodinâmica e instrumentos básicos de física. O propósito central é explicar como propriedades macroscópicas mensuráveis, como temperatura, pressão, energia, entropia e calor específico, emergem de uma descrição probabilística dos estados microscópicos. Para isso, o texto articula conceitos de equilíbrio térmico, contagem de estados, funções de partição e distribuições estatísticas clássicas e quânticas. A abordagem não trata a estatística como mero recurso matemático, ela mostra por que o comportamento individual das partículas se torna inadequado em escalas macroscópicas. Ao avançar de gases ideais para sistemas quânticos sólidos e transições de fase, o livro oferece uma porta de entrada rigorosa para uma área que conecta termodinâmica, mecânica quântica e matéria condensada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, microestados, macroestados e a origem estatística da entropia. O ponto de partida do livro é a diferença entre a descrição microscópica e a macroscópica de um sistema. Um gás, por exemplo, possui um número enorme de partículas, cada qual com posição e momento próprios. Acompanhar todas essas variáveis é impraticável e, para muitas finalidades, desnecessário. A física estatística substitui essa tarefa pela identificação de macroestados, definidos por grandezas como energia, volume, número de partículas e temperatura, e pela contagem ou ponderação dos microestados compatíveis com eles. Essa mudança de perspectiva esclarece o sentido físico da entropia. Ela está relacionada à multiplicidade de configurações microscópicas associadas a uma mesma descrição. Sou macroscópica. O livro também distingue partículas distinguíveis de partículas idênticas, uma questão decisiva para evitar contagens incorretas e para compreender o papel da mecânica quântica. A relevância didática desse núcleo está em impedir que fórmulas termodinâmicas pareçam postulados isolados. Pressão, equilíbrio e irreversibilidade passam a ser entendidos como consequências coletivas de probabilidades e da predominância de configurações muito numerosas. Assim, o leitor aprende que o caráter aparentemente regular da matéria em grande escala não elimina a complexidade microscópica, mas resulta precisamente de como ela é organizada estatisticamente. Em segundo lugar, conjunto canônico e função de partição como ponte para a termodinâmica. A apresentação do conjunto canônico estrutura uma das conexões mais importantes da obra à passagem das probabilidades de microestados para as funções termodinâmicas. Nesse conjunto, considera-se um sistema de volume e número de partículas fixos em contato térmico com um reservatório, de modo que a temperatura é controlada e a energia do sistema pode flutuar. A distribuição de Boltzmann atribui maior peso aos estados de menor energia, sem excluir estados mais energéticos, cuja presença depende da temperatura. A função de partição reúne esses pesos em uma única quantidade e funciona como instrumento de cálculo. A partir dela podem ser obtidas energia média, entropia, calor específico e energia livre de Helmholtz. O mérito conceitual está em mostrar que a função de partição não é apenas uma soma formal, ela codifica os estados acessíveis e sua relevância térmica. Sua dependência da temperatura, do volume e de outros parâmetros contém a informação necessária para derivar propriedades observáveis. Ao enfatizar essa arquitetura, Salinas fornece ao estudante um método reutilizável, em vez de memorizar resultados separados para cada modelo. O leitor aprende a formular o espectro de estados, construir a função de partição apropriada e a extrair dela as grandezas físicas de interesse. Em terceiro lugar, gás ideal e distribuições de Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac e Bose-Einstein. Os gases oferecem ao livro um terreno progressivo para comparar regimes estatísticos e explicitar os limites da física clássica. Para partículas clássicas suficientemente diluídas, a distribuição de Maxwell-Boltzmann descreve como velocidades e energias são repartidas em equilíbrio. Ela permite recuperar a equação de estado do gás ideal e relacionar energia interna e calor específico ao número de graus de liberdade. O tratamento de gases monoatômicos e diatômicos evidencia que rotação e vibração não contribuem sempre da mesma maneira, pois efeitos quânticos podem restringir os graus de liberdade efetivamente excitados em certas faixas de temperatura. A obra avança, então, para partículas idênticas submetidas às regras quânticas. Férmions obedecem ao princípio de exclusão e são descritos pela estatística de Fermi de Harrach, fundamental para analisar elétrons e metais e a noção de temperatura de Fermi, bósons. Por sua vez, seguem a estatística de Bose-Einstein e podem ocupar coletivamente o mesmo estado, fenômeno associado à condensação e ao estudo de fótons e radiação de corpo negro. Essa comparação impede uma visão universalista inadequada do gás ideal. O comportamento coletivo depende da natureza quântica das partículas, da densidade e da temperatura. Em quarto lugar, sólidos, equipartição e correções quânticas para o calor específico, ao tratar sólidos. O livro desloca o foco do movimento livre das partículas para vibrações em torno de posições de equilíbrio. Essa aplicação é particularmente instrutiva porque evidencia tanto a utilidade quanto a insuficiência da aproximação clássica. Pelo princípio de equipartição, cada grau de liberdade quadrático contribui, em média, para a energia térmica. Aplicado de modo simples a um conjunto de osciladores, esse raciocínio fornece uma previsão clássica para o calor específico de sólidos. Porém, a previsão falha em baixas temperaturas, onde os modos vibracionais não são excitados de forma contínua. A descrição quântica corrige esse problema ao reconhecer que as energias vibracionais são quantizadas. Modelos de osciladores e a teoria de Debye permitem organizar essa correção, relacionando o calor específico à distribuição de modos normais e à temperatura. A importância do tema ultrapassa o caso dos sólidos. Ele mostra como confrontar uma aproximação com seus domínios de validade. O leitor vê que um modelo clássico pode capturar corretamente um regime de alta temperatura e ainda assim produzir resultados inadequados em outro. Essa lição metodológica é central em física estatística, pois o mesmo formalismo probabilístico precisa ser combinado com hipóteses microscópicas coerentes com o sistema estudado. Por último, transições de fase e modelos simplificados de comportamento coletivo, a física estatística ganha alcance especial quando aborda transformações coletivas, como mudanças de fase e fenômenos críticos. Nesses problemas, pequenas alterações em temperatura, campo externo ou interação entre partículas podem produzir mudanças macroscópicas acentuadas. A experiência de pesquisa de salinas em transições de fase e sistemas de matéria condensada reforça a pertinência desse eixo no desenho geral do livro. Em vez de sugerir que todo o sistema real pode ser resolvido em detalhe, a abordagem baseada em modelos simplificados mostra como isolar mecanismos essenciais, como competição entre energia e desordem térmica, simetria e interações cooperativas. A energia livre ocupa papel importante nessa análise, pois o equilíbrio é associado às condições que a tornam mínima sob variáveis de controle apropriadas. Próximo de pontos críticos, flutuações e correlações deixam de ser meros detalhes locais e podem afetar o sistema em escalas amplas. O interesse pedagógico está em apresentar a transição de fase como consequência de organização coletiva, não como simples mudança visual de estado. Esse enquadramento também liga os capítulos fundamentais a problemas mais avançados da física da matéria condensada. O leitor percebe por que técnicas estatísticas são indispensáveis quando propriedades globais não podem ser inferidas pela análise isolada de uma única partícula. Em conclusão, Introdução à física estatística é especialmente indicado para estudantes de graduação em física e áreas próximas que já tenham contato com termodinâmica e desejem compreender sua base microscópica. Também pode servir como referência para alunos de engenharia química ou ciência de materiais dispostos a enfrentar uma formulação matemática de nível universitário. Seu benefício prático é oferecer um procedimento de análise e definir o sistema, identificar as variáveis controladas, escolher a descrição estatística adequada, construir a função de partição e derivar as grandezas físicas relevantes, intelectualmente. o livro ajuda a substituir a visão de leis termodinâmicas como regras autônomas pela compreensão de que elas emergem do comportamento provável de muitos constituintes. A obra se destaca no contexto brasileiro por apresentar, em português e com continuidade didática, um percurso que vai dos fundamentos de microestados e entropia às estatísticas quânticas, aos sólidos e aos fenômenos coletivos. Não é uma leitura introdutória no sentido de dispensar pré-requisitos ou de reduzir a disciplina a analogias. Sua introdução é conceitual e metodológica, com modelos que tornam tratáveis problemas essenciais sem ocultar sua estrutura física. Em comparação com manuais excessivamente enciclopédicos ou compêndios focados apenas em técnicas formais, o livro tende a privilegiar a conexão entre cálculo, interpretação e aplicações canônicas. Por isso, é mais valioso para quem quer construir uma base duradoura do que para quem procura apenas uma coleção rápida de fórmulas e exercícios resolvidos. Se você quiser apoiar Silvio Roberto Azevedo de Salinas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!